Agora, fico muito feliz quando chego na fila de um banco, na fila da lotérica, né? E vejo, por exemplo, né? Pessoa com a camiseta da Alumasa. Como fico feliz em ver camisetas de várias empresas grandes de Uruçanga, mas é legal saber que as pessoas no final da tarde, 5h30, 6h, correm, né? Para pagarem suas contas e tal, uniformizadas ainda, né? E isso elas fazem com muito orgulho. 50% dos funcionários da Alumasa, ou quase 50%, aproximado, não são da região. Tem muitos nordestinos, tem muitos haitianos, muitas pessoas de fora colaboram para complementar a necessidade da Alumasa, Rodrigo.
É, com certeza.
Impressiona isso, hein?
A Uruçanga está com uma certa escassez de mão de obra local, né? Então esse pessoal vem, né, vem em busca de oportunidade e encontra aqui em Uruçanga. Aqui. Uhum. Não só na Alumasa, mas como em todas as empresas aqui de Uruçanga estão aproveitando essa mão de obra que vem, né? Vem de fora aí.
A Alumasa cresceu, se desenvolveu fabricando aberturas, mas só que ampliou muito seu mix de produtos. Área automobilística, né? Área de veículos, ônibus, enfim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né? Essa ampliação de produtos que vocês fizeram e que talvez muita gente não conheça ainda.
Sim, a indústria automobilística, ela foi muito interessante para nós, porque ela botou nós num patamar diferente.
Uhum.
Então, porque a indústria da construção civil, em questão do perfil, ela não exige tanto um acabamento, porque depois vai uma pintura, né? Então, nós temos essa linha de pintura, uma pintura eletrostática. E quando se trata de indústria automobilística, já é diferente. Então, é um programa diferente que ele tem, é o PIPAP, que é um programa de qualidade, né? Que exige, é muito rígido, né? A gente fala em programa, tem o PBQPH, que tu tem que fazer esquadria dentro da norma para a construtora.
Uhum.
Tu tens a ISO, né, que é um programa interno da fábrica. E tem o PIPAP, que é isso aí. Então, ela foi de grande valia para nós. Foi difícil, mas nós conseguimos. E nos educou muito a trabalhar com o perfil. Então, nós atendemos a indústria automobilística através de clientes nossos, né? Então, nós temos a Kerco, a KA, também uma grande fornecedora de produtos para automobilismo paralelo, né? Mas nós temos um cliente que é a Kerco, que ela atua diretamente dentro da indústria automobilística. Então nós produzimos perfis, produtos para Mitsubishi, para Volkswagen, para Fiat, né? Se eu não me engano, também para Renault alguma coisa. Porque esses perfis chegam para nós, mas eles, né, não dizem praticamente para qual é o cliente, né? Da indústria, mas a gente sabe, né, assim, off, que a gente atua nessas montadoras aí.
Uhum.
E além disso, também em ônibus também, né, Marco Polo, Buscar, hoje a Mascarello, temos também, né, indústria de implemento rodoviário, né, a Librelato é um exemplo. Enfim, a gente está nessa indústria automobilística presente nessas indústrias aí.
Nós visitamos lá na empresa também um setor de testes, né, os produtos colocados na linha de produção, eles passam por um teste de durabilidade, né? De pressão de vento, enfim. Como é que funciona isso?
A Alumasa, ela conta com esse laboratório para ensaios, né? Hoje temos poucos no país, né, que tem que ser certificado. A esquadria de alumínio, quando tu vende, quando tu negocia ela para o cliente da construção civil, ela tem que estar normatizada, né? E essa normatização, esse ok, quem dá são os laboratórios. Vou dar alguns exemplos. Tem o Falcon Bauer, que é quem valida as nossas esquadrias, né? Então, com essa necessidade do aumento de produção, de tipologias de esquadrias diferenciadas para a construção civil, a gente se viu a necessidade de ter um laboratório interno. Então, foi montado um laboratório completo, né? Que a gente consegue fazer teste de esquadria, janelas, maxiar, porta de giro, porta de correr, guarda-corpo, escada, enfim, todos os produtos que necessitam de uma norma, né, estarem dentro da norma, a Alumasa consegue testar lá dentro. Obviamente, a gente não consegue certificar a nossa própria esquadria, então a gente continua, né, enviando para Falcon Bauer em São Paulo, né, que é quem valida as esquadrias, mas a Alumasa dispõe de um laboratório interno para fazer um teste, um desenvolvimento de um produto diferenciado, as amostragens, né? A cada o ciclo é pego uma esquadria, levado lá, ver se está dentro das conformidades, pressão do vento, água, simula-se, né? Ah, por exemplo, vamos testar uma janela para 30 pavimentos em Florianópolis. A gente consegue simular esse ambiente lá dentro do próprio laboratório.
Bacana. Aproveitando a sua fala, a Lumasa tem dezenas ou centenas de representantes espalhados em todo o país, né? É muita gente trabalhando com a marca Lumasa. Inclusive, a Lumasa tem uma frota de vários automóveis, né, que também circulam pelo país aí visitando a clientela, né?
Sim, a Lumasa tem bastante representante, né, em todo o território nacional, como
são quantos no total hoje? Mais ou menos, aproximadamente.
Uns 80 escritórios.
É, deve ter aí uns 100,
não, não,
contando com os prepostos e tal.
Uns 240 por aí.
Né? E a gente também tem equipe de assistência técnica, né, que tem aí os carros com a frota adesivada da Lumasa. Então a gente tem, além dos representantes que atuam tanto nos segmentos de indústria, construção civil, né, lojas e atacados, também tem os escritórios, como o Rodrigo mesmo citou aqui, e os carros adesivados da empresa com a equipe de assistência técnica, que presta as revisões nas obras, que faz todo um acompanhamento.
Muito bem. A empresa já está construindo uma nova unidade em Ingá, isso é Pernambuco, é isso?
Paraíba.
Paraíba. Cidade de Ingá.
Cidade de Ingá.
Você esteve lá, Rodrigo?
Sim, é pertinho de Campina Grande.
Uhum. Por que a escolha desse local? Qual a motivação principal?
Não, na verdade, o projeto da unidade no Nordeste já tem alguns anos.
Uhum.
É, mais de 10 anos que nós estávamos projetando uma unidade no Nordeste. Surgiu a oportunidade de aquisição de uma empresa. Okay. Era um empresário do ramo da construção civil que montou uma extrusora de alumínio com linha de pintura. Né? Inclusive, eu conversando com ele, assim, eu me espelhei na Lumasa. Ele tava com uma escadinha da Lumasa lá. Assim, eu queria produzir escadinha. Né, seu Geraldo. E ele não conseguiu fazer rodar aquela fábrica. Ele disse, antes de eu quebrar, eu parei. Então essa fábrica estava parada há quase 2 anos lá. Nós tomamos conhecimento através de um cliente nosso na Paraíba, né, a JR, o Júnior, e no nosso representante Laurie. Nos apresentou essa fábrica, eu fui ver a fábrica e me interessei pela fábrica. Então a gente assumiu a dívida da fábrica e adquirimos essa unidade de Ingá, né, que é pertinho de Campina Grande, dá 90 a 100 quilômetros da Paraíba, da capital, no Agreste ali. Então, hoje ela conta lá com, hoje, aproximadamente 40 funcionários, a única empresa da cidade é a Lumasa, e está com uma linha de extrusão, de perfil, e uma linha de pintura também.
É uma cidade pequena.
E uma linha de refusão pequena também. Ele tinha montado uma mini. Ele falou assim, eu estava montando uma mini Lumasa aqui. Então, e tu veio, por coincidência, caiu na nossa mão agora.
E a chegada da Lumasa lá já vai impactar a cidade e a região, né?
Com certeza, porque é uma cidade com 17 mil habitantes e não tem nenhuma empresa, né? Então, a Lumasa lá, ela está sendo bem. Até o dia que eu fui para essa última vez que eu fui para Ingá, fui fazer uma visita para o prefeito, que ele já esteve aqui em Uruçanga visitando a Lumasa, e eu estava caminhando, umas 2, 3 pessoas gritaram, ó, quero trabalhar na Lumasa, assim, achei assim, uma coisa tão interessante, assim, mas é gratificante, né, saber que, como a gente falou, também é uma ação social, e é um povo, assim, trabalhador, tá, assim, bem dedicado também.
Bom dia, Bicudo. Quero dar os parabéns para os irmãos Fontanella, são conhecidos da nossa família desde o nono, desde os nono, e tenho orgulho de ter um filho que trabalha na Lumasa. Ele ganhou um passeio de balão no fim de ano e ficou muito feliz. É o Paulo, que trabalha na elétrica. Muito obrigado à família Fontanella. Amo a mãe deles, a dona Lina, aliás. Eu tenho aqui o nome de todos os irmãos, seus pais também, e até o nome dos filhos dos sócios aqui, viu? Uma família que é muito unida aqui, né? E também aqui uma pessoa coloca o seguinte. Sobre o refeitório, vocês não têm um refeitório próprio ainda, a comida é terceirizada. Vocês contratam uma cozinha industrial, é isso?
Isso.
E o Jonas me falou que há um projeto para construir uma área social para os funcionários em breve, bem legal também, para convivência, para refeições também, né? É mais um projeto que vocês têm aqui nessa unidade, né?
Isso, exatamente, aqui é. Está no projeto, sim, para construir isso aí.
Uma linha de alumínio com o acabamento amadeirado, chamou muita atenção para decks, impressionante, inclusive para aberturas também. Dá para falar um pouquinho já, dá para adiantar, porque é uma grande novidade, né?
Claro, claro, sim. É, até estava comentando aqui, né? Fazer um spoiler aí do showroom que a gente está para inaugurar, né? É, o efeito madeira é uma nova tecnologia. A Lumasa sempre foi muito conhecida pela tecnologia, as inovações que a gente procura aplicar na empresa, né? Pensando nisso, a gente adquiriu a máquina que faz o efeito da madeira, tu conseguisse ver lá, né? É um efeito diferenciado, ele é um efeito de sublimação, ele não é o pó sobre pó, né? O que, que isso quer dizer? O perfil, ele recebe um tratamento, um fundo, dependendo da cor da madeira que tu vai sublimar, e depois ele é envolto num filme, onde ele vai para um forno a 180 graus ali, por um período de tempo. Após esse tempo, ele é tirado esse plástico, né, esse filme, e o efeito que estava no filme é transferido, sublimado no perfil. Né? Inclusive, ele é suscetível ao toque. Se tu encostar, tu sente até os veios da madeira. Isso é uma nova tecnologia, né? A Lumasa, no showroom que a gente está para inaugurar aí, né, que vai ser uma grande novidade, também vai ter esse tipo de produto. Então, o pessoal poder ir lá conhecer, né, e uma infinidade de formas de utilização, né? Por exemplo, uma porta de entrada, não precisa estar fazendo tratamento para cupim, por exemplo, né? É alumínio, tem uma durabilidade muito superior, né?
Realmente impressiona a qualidade, o visual do produto, né? Se você não tocar nele e sentir a temperatura do alumínio, você pensa que é madeira.
É madeira.
É uma imitação perfeita.
Muito legal. É, o Passo Fundo Shopping foi construído com produtos também de acabamento da Lumasa, um visual espetacular. Estava olhando aqui o material.
Tem várias obras no Brasil aí feito com produto perfis da Lumasa. Então a gente fornece esses perfis aí, um terceiro que produz, né?
Muito bem. É, o Minha Casa Minha Vida sempre foi um bom motivo para venda?
Ele foi,
em termos de quantidade, né?
Sim,
um Brasil tão grande como o nosso.
Né? Quando nós começamos a fabricar, quando a gente saiu da linha convencional, que a gente diz assim, que a gente fazia prédio, a gente trabalhou muito tempo com Fontana, que são obras especiais, né? Nós começamos a entrar na linha padronizada para vender para loja. Então essa linha padronizada, a gente vai numa linha 16, que é a linha mais popular, que de mais de fácil acesso as consultoras da Minha Casa Minha Vida. E nós começamos a trabalhar nesse nicho aí e fomos pegando aí o gosto. E hoje, praticamente, nós somos referência aí no Brasil em termos de fornecimento para Minha Casa Minha Vida. Então, nós limitamos aí até uma certa linha, né, o Bicudo, da linha 16, que é a Minha Casa Minha Vida, a linha 20, às vezes até uma linha 25. De repente, estou falando muito técnico aqui, né? Mas acima dessas linhas, nós já procuramos não atender com o produto final, porque daí a gente vai passar a concorrer com os nossos parceiros, que seriam na parte da extrusão de alumínio. Então, a gente ficou mais especializado em produtos padronizados, principalmente para Minha Casa Minha Vida.
Vocês tomam muito cuidado para não invadir o espaço geográfico de atuação de tantos clientes que compram de vocês também, né?
Exatamente.
Bacana. É, quais são os próximos desafios agora? Bom, a empresa lá em Igá, né? Na Paraíba. E há também planos de expansão dessa própria unidade aqui. Vocês têm ainda uma área territorial ainda para aumentar a fábrica aqui no bairro de Vila, né?
Não, acho que o projeto nunca tem que parar, né?
É, né?
O sonho tem que continuar. Um dia me perguntaram se eu imaginava se ia chegar nesse ponto. Eu disse, não, né? Tu nunca imagina, né? Mas passo a passo, degrau a degrau, tu vai subindo. E isso que é gostoso, isso é gratificante. Então, nós chegamos no estágio, né? Mas tem nossos filhos ainda, né? Tem os nossos sucessores que podem dar um outro salto ainda, né? Mas aqui em Uruçanga ainda tem alguma coisa para ser feito ainda, né? Mas é um momento agora um pouquinho delicado, né? São projetos que nós temos aí. Mas queremos sim implantar, sim. E agora nós temos essa unidade no Nordeste, né? Que ela está em fase de experimental ainda, mas já está funcionando. Já vamos acionar lá o segundo turno, naquela fábrica lá. E aí vamos continuar.
Falando em turnos, a empresa de Uruçanga, a matriz, trabalha a 4 turnos, não para praticamente.
Não, tem setores que é 24 horas.
Impressionante. É, já ouvi de várias pessoas a respeito de vocês, irmãos, a simplicidade. Vocês começaram com uma empresa pequena, o Renato adquiriu experiência numa outra empresa de Uruçanga, na ESAF, né?
Uhum.
Foi funcionário da empresa Embrapa ESAF, e hoje é concorrente, né? Mas o mundo é assim, né? Todos temos o direito de crescer e termos nosso próprio negócio, e foi o que fez o Renato com toda a família. E mesmo crescendo tanto, tendo uma empresa gigante hoje na cidade, vocês se mantêm pessoas acessíveis, a simplicidade. Eu já ouvi isso de muitas pessoas aqui.
Que legal, isso é bom, esse retorno. Mas é, são as nossas raízes, né, Bicudo? Não tem como mudar, né?
Uhum.
Se tu tentar forçar algo desse tipo, tu fica até meio sem graça, né? Então, acho que é a nossa natureza assim, nossos pais é desse jeito. Eu acho que na Lumasa nós somos pessoas de fácil acesso. Sou suspeito para falar, mas tem eles aqui, né?
Uhum.
Nós estamos direto dentro da empresa. Eu acho que a ligação é quase que direta, né? Com os diretores da empresa. E esse é o nosso jeito. Eu acho que dificilmente vamos mudar.
Os seus pais, octogenários já, né, ainda dão conselhos, ainda, olha, cuidado, vai devagar aqui e tal. Não se, como dizia minha mãe, não seja muito afoito e tal, apesar da experiência que vocês têm, pai e mãe não mudam muito,
não.
Independente da idade dos filhos, né?
Exatamente, filho é filho sempre, exato. Parece que nunca cresce, né?
Exato.
É, mas, não, eles não interferem muito, não.
Uhum.
Não, não, só... A gente também evita de passar problemas para ele da empresa, quando tem, e só passar coisas boas, né? Mas eu acho que pai e mãe é um porto que a gente tem que ir lá e conversar sempre, fazer a visita, aproveitar enquanto eles estão aí, né? Como tu falaste, tá, já passou do 80, o pai está com 84, a mãe vai para 81 anos. Graças a Deus com saúde. Isso que importa para nós. E...
Muito bom. Legal. Um pouco da história da empresa Alumasa. 35 anos já completados?
Já. O Jônio falou que está ok. É, ela começou em abril, mas acho que ela foi registrada um pouquinho na frente. A idade, sabe que na época, 35 anos atrás, era um pouquinho complicado para fazer o serviço. Mas ela, assim, de operação, é completado 35 anos.
Uhum. É, chama atenção, muitas vezes, aquela reunião enorme, que eu acho que é de CIPAT, que vocês fazem aqui no Centro Comunitário, que traz toda a equipe, né? Lota o Centro Comunitário... E essa preocupação em sempre cuidar da segurança no trabalho, enfim, a limpeza, o asseio. Eu vi que tem muitas campanhas dentro da empresa com banners, né? Haja assim, haja assado, enfim, uma orientação para todos. Faz parte também do plano estratégico de vocês com os colaboradores?
Sim, porque o CIPAT, ela por lei tem que ser 8 horas, né?
Uhum.
Então a gente prefere fazer num dia. Então tu para a empresa e faz só num dia. Vem aqui para o Centro Comunitário, traz palestras, né, a nível de nacional, palestrantes, e a gente faz toda essa orientação num dia só.
Em tempos normais, poderia haver até uma festa, né? Agora, com essa pandemia,
agora não dá,
há,
né,
algo diferente, especial para esses 35 anos, ou fica para os 40?
Eu acho que vai ficar para os 40.
É. Tá certo. É, Rodrigo, parabéns a você, né? Cumprimentando-lhe, a gente cumprimenta aqui também o Renato, né? O Roberto, o Reinaldo, né? Enfim, as suas esposas, porque as esposas e os filhos são o prolongamento, né? do empresário, enfim, eles também suportam muitas coisas, né? O empresário tem que viajar, ficar dias fora, trabalhar mais do que o normal, muitas vezes, o empresário chega cedo na empresa, sai tarde, não tem hora, é no final de semana. E as famílias suportam tudo isso também, né?
Sim, claro. É a base, né? Família é a base, né?
Os filhos de vocês já estão, alguns incorporados também na empresa, atuando, trabalhando já, pegando aí o ofício dos pais?
É que nós somos em 4 irmãos e cada irmão tem 2 filhos. Então, eu tenho o filho mais velho, e o mais novo também. Eu abri e fechei. Né? Eu tenho um filho com 21, que já está lá na empresa. A Helena e o Arthur. Uhum. A Helena disse que queria vir aqui, dar entrevista junto.
Pois é, por que não vem a Helena, hein? Qual a idade dela?
7 anos, vai fazer 8 agora.
E o Arthur?
Vai fazer 21. Então esse já está na empresa, está lá aprendendo algumas coisas, né? Já tomando conhecimento. Então o Renato tem duas filhas, né? E o Roberto tem dois meninos e o Reinaldo duas meninas.
Bacana. Legal, parabéns. É uma honra, eu acho, para o do sangue, para toda a região, né? É, ter uma empresa desse tamanho, que tem muitos significados, né? Muitos valores, por sinal, né? Está aqui o colaborador, né? Também lhe acompanhando, o Giovanni, né? Que tem uma responsabilidade muito importante, gerência comercial. Olha o peso, né? Que tem uma função dessa, né? E lá visitando não só o escritório, mas também a fábrica, a gente viu vários rostos conhecidos aqui da região que atuam lá e que eu não sabia. Um deles, o filho do Adriano Ghisoni.
Sim, o João.
Não é? É. Qual é a função do João lá?
O João trabalha na manutenção.
O João esteve aqui numa sexta-feira fazendo um som, porque ele é músico também, é artista,
isso,
né?
Isso.
Deve ter muitos artistas na Lumasa, né?
Tem.
Muito bem, parabéns pelos 35 anos e que transforme em 40, 50, 60 e muito mais, né?
É, com certeza.
Eu estou aqui me coçando para perguntar, né? Mas é impossível não perguntar, né? Saindo da Lumasa agora, você teve aí uma introdução na política, né? Foi candidato, gosta de política, porque quem não gosta não entra, né? Tem pretensões futuras ainda para a política, Rodrigo?
É, fugisse bem, né, Bicuda? Eu acho que a política, sim, foi uma experiência muito boa que eu tive na política. Né? Foi um pedido até, quando eu fui candidato a prefeito, foi um pedido do governador, na época, o Raimundo Colombo. Eu tive duas ligações do Raimundo Colombo. Quando ele era senador, pediu para eu entrar na política, me filiar ao partido dele. E a segunda foi para ser candidato aí. Na época o Merizio estava fazendo sua campanha para governo, visitando todos os municípios aí, e queria que o Uruçangue tivesse candidato próprio. Eu acho que na época foi... Eu encarei esse desafio, que eu falei foi muito importante, né? Mas eu acho que a política tem duas coisas, né? Tu tem que gostar da política e gostar de ser político, né? Eu acho que eu gosto da política. Gostar de ser político já é uma outra história.
Uhum.
Né? Porque tu tem que ter foco. Eu acho que para tu entrar na política, tu tem que estar focado, tu tem que estar de corpo e alma para ajudar. Não fazer politicagem, que nós estávamos comentando, tem que fazer política. Então, nesse sentido, agora eu me coloco em plano B, porque em plano A nós temos aí o nosso vice-prefeito Jarnandi, que está fazendo, eu acredito, com bom trabalho, porque ele está focado, está junto na administração, e isso que é importante. Se fosse eu não estaria junto, entende? Então, e no partido tem também o Neo, que é o nosso vereador aqui, não vou me estender a todos os membros do partido, senão eu vou cometer até uma, né, uma falha ali, mas... E o partido tá bem conduzido, tem novos nomes aí. Eu acho que o meu nome fica aí num plano B, né? Mas eu quero mais focar na Lumasa aí, porque é um desafio grande, né? Na empresa, quase 1000 funcionários, nós temos muita coisa para fazer. E colocar sempre à disposição do partido, né? Mas no momento, a cabeça está na empresa.
Maravilha. É muito comum os empresários serem soldados e convidados para a política, porque... já passaram por muitas provações administrativas, né? E já tem uma noção, né? Isso é importante também, né? Olá, bom dia, parabéns, Alumasa. Trabalhei por 7 anos lá e meu marido, o Júnior Martins Marcelino, já faz 15 anos que trabalha lá. Só temos a agradecer a Alumasa. Quem Legal. Escreveu aqui é um WhatsApp que não tem foto, é a Edileia. Valeu, Edileia, obrigado. Rodrigo, mais uma vez, parabéns pelos 35 anos, né? A Marconi se orgulha muito, né, de poder fazer essa matéria, esse bate-papo, né, porque vocês têm um grande valor aqui na nossa região, e não é o Bicudo que está dizendo, é cada funcionário que trabalha lá dentro, é cada família que se beneficia com isso, né, é o município que ganha como um todo. Né. Parabéns a vocês, viu?
Muito obrigado, Bicudo. Obrigado a Marconi pelo espaço. Agradecer a comunidade que também nos abraça e nos ajuda, né, nessa caminhada aí. E a cada membro da família Lumasa, que não está nos ouvindo, mas grande parte seus familiares estão ouvindo, um grande abraço. É um prazer aqui estar com vocês aqui. Muito obrigado, Bicudo.
Obrigado também aqui aos colaboradores que acompanharam, o Jonas, do setor de marketing, né, que não falou, mas registrou tudo, né, Jonas? Parabéns, hein? Você está de parabéns. Trabalho muito bem feito, sensacional.
Bicudo, a gente que agradece ao espaço que a rádio cedeu, então, para a Lumasa poder estar compartilhando as informações, o que a Lumasa tem feito na cidade, questão social e questão comercial também. A Lumasa que agradece a Rádio Marconi por todo esse espaço, por todo esse bate-papo. Nosso muito obrigado.
Giovanni, obrigado também, parabéns.
Obrigado, Bicudo, obrigado à Rádio Marconi, né? Só temos a agradecer a Lumasa por tudo que ela faz pela gente, pela cidade. Prazer aí estar com vocês.